Fala pessoal, meu nome é Enzo Barbieri e está começando mais um episódio do 10 Passos à Frente. Hoje daremos continuidade ao nosso economês, aos nossos termos do mercado financeiro, para ficar por dentro de tudo e não se perder no meio de uma explicação só por causa de apenas um terminho, né? Não gostei muito do resultado do último episódio, mas que foi mais papum, então farei normal, no meu pique, no meu flow. Sendo assim, dá uma golada no café e bora lá! Vamos começar pelo Bitcoin, que é uma criptomoeda digital utilizada para comprar e vender produtos e serviços pela internet. Todo mundo já conhece, né? Aliás, gostariam de um episódio só sobre Bitcoin? Fala para mim lá no Insta. Blue chips, classificação usada para se referir às ações mais negociadas da bolsa de valores, ou aquelas empresas mais consolidadas, né? Como a Petrobras, Ambev, Vale, VEG, são alguns exemplos de blue chips. Itaú também, Bradesco. Câmbio. O câmbio é a relação entre o valor de duas moedas, que se dá através da venda, troca ou compra. Como a gente sabe, negociar dólar, isso é fazer o câmbio, né? Não sei se vocês perceberam, mas eu tô indo por ordem alfabética nesse episódio aqui, porque o outro ficou meio confuso. Eu meti uns termos começavam com outras letras, desrespeitando o alfabeto, e talvez possa ter ficado um pouco confuso, mas agora eu estou seguindo certinho, letra por letra. Outro termo importante é o candle ou vela em português. Em uma análise gráfica, o candle ele representa a movimentação dos preços de uma ação no mercado por um determinado período de tempo. Assim, eles mostram o máximo de informações sobre os preços de um ativo para o investidor. São aqueles cilindros coloridos que aparecem nos gráficos, sabem? Para quem olha bastante gráfico, deve entender o que eu estou falando. Agora, carência. Carência não é quando você está precisando de um carinho, não, precisando de um chamego. É o tempo mínimo exigido para que o dinheiro que foi aplicado fique em determinado título antes de ser resgatado pelo investidor. Por exemplo, quando você aluga um apartamento. Quando você aluga um apartamento, para dar aquela garantida no negócio, né? O proprietário pode te dar uma carência, um tempo que você pode ficar sem pagar o aluguel para que o acordo fique um pouco mais atraente, sim. Certo? Carteira de investimentos, aquela beleza toda. É um conjunto de ativos, como as ações, cotas de fundos e títulos de renda fixa, que pertencem ao investidor. Manter uma carteira bem balanceada permite diminuir muito os riscos e aumentar o potencial de ganho. E a carteira de investimentos, então, é basicamente todos os seus ativos que você compra, todos os produtos que você já comprou em investimento. Essas duas próximas siglas, esses dois, próximos dois termos, eu já expliquei aqui no podcast, mas vale a pena falar de novo, que às vezes causa uma confusão e é meio difícil de relembrar toda vez, né? O CDB, que é a sigla que significa Certificado de Depósito Bancário, título de renda fixa emitido por bancos que pode render mais que a poupança, e CDI, que é a sigla que significa Certificado de Depósito Interbancário. São títulos emitidos e negociados apenas entre bancos. A média da taxa cobrada entre os bancos, que é a taxa DI, ela funciona como referência para alguns investimentos de renda fixa e fundos de investimento. Caso queira ver mais sobre renda fixa, onde esses dois termos foram explicados, o episódio 10 e o 9 são sobre renda fixa. Agora vamos falar de um termo que não é tão importante assim saber, mas é importante até. Não fez muito sentido, né? Mas vamos lá. A CETIP é a sigla referente à Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos Privados. CETIP, entendeu? Instituição que funciona como uma central depositária, oferecendo soluções para depósito, registro, negociação e liquidação de ativos. Esse termo agora. Quem começou a investir nesse ano deve ter ouvido falar um pouco dele. Quem investe há uns 8, 10 anos ouviu falar bem menos até, muito menos do que essas pessoas começaram a investir esse ano ouviu falar, que é o Circuit Breaker, que é o mecanismo de segurança que é utilizado para interromper todas as operações da bolsa de valores, com proteção contra a volatilidade em excesso. Normalmente eles são ativados quando cai direto 10%. Quando cai 10% a nossa bolsa, eles ativam o circuit breaker para proteger os acionistas. Uma coisa que era bem comum antigamente com os investidores, até o tio Uli lá do Instagram, do YouTube, já teve um clube de investimento. Esse termo, clube de investimento, é basicamente investidores que se agrupam para compartilhar uma mesma carteira de investimento. Ou seja, é como se fosse um condomínio. As pessoas vão lá, depositam o mesmo dinheiro, óbvio, o dinheiro de cada um, e nesse clube de investimento, e formam uma carteira em compartilhamento. Como se você, e você que mora num condomínio aí, numa comunidade, você divide o apartamento com os amigos, não sei, vocês querem fazer uma carteira de investimentos juntos. Então vocês chamam de clube de investimentos, faz sentido? Galera, lembrando que eu estou passando os termos que eu acho mais importante para vocês jovens saberem, para nós jovens sabermos, né? Porque existem alguns termos que podemos nunca na nossa vida chegar a ouvir, então não faz muito sentido eu passar aqui dessa forma, né? Mas não deixam de ser importantes todos, e com certeza esses termos que eu estou passando aqui nesse episódio vão ajudar muito e muito mesmo. Então aproveita para seguir o podcast e dá um pulinho lá no meu Instagram, que lá tem conteúdo diário, todo dia, e você pode mandar dúvidas, que eu respondo dúvidas de graça. Até chamo de consultoria grátis, né? Um termo que é bastante ouvido por todas as pessoas é commodity. É um pouco complicado mesmo de quando ouve pela primeira vez a palavra, porque é uma palavra gringa, né? Uma palavra estrangeira. Commodity é o termo usado para caracterizar qualquer bem em estado bruto, produzido em larga escala e negociado continuamente. Ou seja, ouro, trigo, essas coisas aí. Eu também devo ter explicado no episódio passado, mas resolvi também explicar aqui. Contratos futuros. Acordos de compra e venda de determinado ativo para uma data futura, negociados no mercado futuro. O mercado futuro é um mercado de especulação, então tem que tomar muito cuidado, hein? Agora vamos para o nosso famoso Copom, que é o Comitê de Política Monetária do Banco Central do Brasil. É onde decidem cortar a taxa de juros, né? Ele é responsável exatamente por isso, pela determinação da taxa Selic. O que poucos falam sobre as é que são é que o tá travei tudo é sobre as corretoras de valores, empresas que pertencem ao sistema financeiro nacional e tem por objetivo intermediar a compra e a venda de valores mobiliários como títulos e ações. É onde você, investidor, entra para fazer as negociações, entendeu? Agora, como estamos na letra C, vou falar de cota. Cota é uma fração de um fundo de investimento, sendo que as cotas de um mesmo fundo podem ser adquiridas por vários investidores. Mas o termo cota ficou tão famoso no mercado financeiro que também é usado às vezes para falar de ações e determinados ativos, né? E junto com a cota também temos a cotação, que é o preço de determinado ativo negociado no mercado financeiro, utilizado como referência para realizar um investimento caso haja perspectiva de valorização ou desvalorização, entende? Como a gente falou de Bitcoin lá no começo, vamos explicar um pouco o termo que é a criptomoeda, que é um ativo virtual que funciona como meio de troca e usa a criptografia e a tecnologia para garantir o funcionamento descentralizado. Descentralizado, presta atenção nesse terminho aqui, nessa palavra, de negociações entre pessoas e empresas, sem a necessidade de intermediários pela internet. Agora, o termo que para muitos é vilão e para muitos é amigão, que é a CVM. Nossa, tô parecendo um tiozão nesse episódio, só fazendo piada ruim. CVM é a Comissão de Valores Mobiliários. É uma entidade pública e autárquica autárquica, sei lá como fala, vinculada ao Ministério da Fazenda. Entre seus maiores objetivos está fazer com que todos possam investir com segurança e transparência. Ou seja, quem tentar dar um golpe no mercado, a CVM vai lá, analisa e pay. Day trade. Esse termo até me dá um arrepio às vezes, que são operações de compra e venda de ativos de curtíssimo prazo, isto é, que começam e terminam no mesmo dia, ou seja, especulação pura, você não entende praticamente o que você está fazendo, porque é especulação. Dentro da nossa querida letra D, temos o debenture. Debenture é um título de dívida emitido por empresas privadas em busca de recursos para expandir o negócio e pagar débitos. E é um tipo de ativo que vale muito a pena um episódio só dele. Tô até pensando em fazer algum conteúdo lá pro Instagram, em vez de fazer um episódio só dele, né? Deflação. Como muitos conhecem a inflação, também temos a deflação, que é o termo que indica inflação negativa. Ou seja, se refere à queda do nível geral de preços causado por oferta excessiva de produtos ou por diminuição da demanda pelos consumidores, né? É basicamente seu poder de compra aumentando. Agora vamos falar de derivativos, que são contratos que derivam de outros ativos e que têm vencimento futuro. Por exemplo, contratos futuros de dólar, milho ou índices. Também é especulativo, né? E como a gente ainda está na letra D e derivativos, eu vou falar de diversificação. Que diversificação é uma estratégia utilizada para diminuir riscos e aumentar possibilidades de bons resultados. Ela funciona com a distribuição total a ser investida em diferentes títulos e ativos. Ou seja, você basicamente pega o seu patrimônio e divide em blocos. Você divide em blocos seu patrimônio. Aqui, por exemplo, eu quero 30% renda variável, 30% renda fixa, 30% em opções, 10% sei lá em um CDB também, e assim por diante. Esse termo é um termo que eu acho que a maioria dos investidores amam. Amam ouvir, amam quando vem cair em sua conta, que é os dividendos. Os dividendos são parte do lucro de uma empresa distribuída a seus acionistas como forma de remuneração. Uma bonificação ali para mostrar que o investidor é realmente importante, né? Para que ele realmente é sócio da empresa, porque ele participa dos lucros dela, obviamente. Eu tava pensando em falar sobre o dólar também, que é a moeda dos Estados Unidos, mas todo mundo conhece o dólar, né? Mas não conhecem os tipos do dólar. Que o dólar comercial, ele é o que é usado pelas grandes empresas para efetuar importação e exportação de mercadorias. Também tem o dólar turismo, que é usado como referência para viagem no exterior. O dólar futuro, que é o contrato da venda ou compra de dólar para um prazo futuro, que é a especulação. E o dólar paralelo, negociado de forma mais clandestina e sem o reconhecimento do Banco Central, sabe? Seguindo essa onda de dólar Estados Unidos, vou aqui falar sobre o Dow Jones. Dow Jones, também chamado de DJA ou Dow Jones 40, 30, é um dos índices mais famosos do mundo. Ele foi criado pelo The Wall Street Journal e reúne 30 ações de empresas escolhidas pelo jornal. É um índice americano, entendeu? Um termo muito importante mesmo, que também é bastante usado para analisar as empresas, que é o EBITDA, que é a sigla em inglês que indica o lucro de uma empresa antes de juros, impostos, depreciação e amortização. Eu falei dele no episódio 11, se eu não me engano, que é onde eu ensino a analisar alguns fundamentos das ações, a analisar alguns múltiplos. Dei um golinho aqui no café e eu falei bastante aqui nesse episódio já de especulação. Mas o que é especulação? É a negociação de ativos realizada com o objetivo de obter lucro no curto prazo. Simples, né? Então já vamos passar para o ETF. ETF é a sigla em inglês, significa Exchange Traded Funds, e se refere a fundos de índice negociados como ações. Então foi esse o episódio, pessoal. Não queria tomar muito tempo de vocês. Vai acabar tendo uma terceira parte. Mas não tem problema, pois eu acho que eu vou começar a produzir 2 episódios por semana. E também estarei compartilhando dicas e complementações desse tipo de conteúdo lá no meu Instagram, @enzobarbieri8. É só seguir lá, que eu sou bem receptivo, tem vários destaques lá para guiar vocês. Mas enfim, obrigado a todos que me acompanharam até aqui. Espero realmente que tenham gostado, tenham uma boa semana e vamos ficar rico, porra! Estourei o microfone. We'll be right back.